de economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. A gente tem sempre a participação da instituição fiscal independente do Senado. Hoje, na figura de Rafael Baciotti, que é analista da IFE. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Rafael, hoje o tema para a gente conversar aqui com o nosso ouvinte é o PIB, né? Produto Interno Bruto, que a gente pode falar grosso modo que é tudo que o país produz, né? Assim, em serviço e que gera, assim, né? Vamos dizer nessa forma. E a gente teve números aí essa semana passada que movimentaram o assunto da economia no país, que foi um tombo do PIB em 2020 de mais de 4%. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente?
Claro. O IBGE, nas contas nacionais trimestrais, divulgou o resultado do PIB de 2020, mostrando que a economia encerrou o ano passado com uma contração de 4,1%. Quando a gente olha a abertura dos dados aí divulgados pelo IBGE, o principal destaque negativo veio do lado da demanda do consumo das famílias. Houve um recuo bastante significativo de 5,5% dessa rubrica no PIB, e é um componente de maior peso do lado da demanda. Isso está relacionado basicamente com os efeitos da pandemia, do distanciamento, em um contexto de elevada taxa de desemprego, né? É possível falar que a queda desse componente não foi maior, porque houve um estímulo fiscal decorrente do auxílio financeiro pago à população vulnerável, que foi bastante significativo. Isso teve um efeito relevante aí para impedir uma queda mais pronunciada. Para 2021, a gente espera um crescimento de 3%, né, mas está bastante associado aí à ampla e rápida estratégia de vacinação da população, para que a gente volte à vida normal.
E a gente pode destacar, como você falou, a queda aí no consumo das famílias. A gente teve o setor que mais sofreu, que teve maior queda, foi de serviços, né? Claro, obviamente, a gente pode atrelar isso à questão da pandemia, isolamento social, enfim, isso tudo. Agora, a questão agropecuária, por exemplo, foi o único setor que teve crescimento no Brasil, né? Isso representa, é importante para a economia brasileira? Qual é o peso disso, assim, para o Brasil?
Do lado da oferta, como você mencionou, os serviços foram o componente de destaque, né, do lado negativo, né? Tem um peso muito grande e está associado ao distanciamento, principalmente serviços prestados às famílias, né, que sofreram bastante. E a agropecuária teve um impulso, né, setor que representa pouco comparativamente à indústria e os serviços, mas tem uma pauta importante de exportações, então, assim, gera renda. Mas não foi suficiente o crescimento da agropecuária em 2020, não foi suficiente aí para reverter todos os efeitos oriundos aí da pandemia no país.
Entendi. E outra notícia que a gente pode destacar aí na esteira dessa notícia em relação a retração do PIB aí, a queda do PIB de 4,1% em 2020, o Brasil também deixou de figurar entre as 10 maiores economias do mundo. Caiu para a 12ª posição e pode até cair mais, dependendo de alguns dados aí divulgados por alguns países que ainda não fizeram esse balanço. Isso também é significativo, né? Porque o Brasil vinha se mantendo aí nesse grupo das 10 maiores economias, e é claro que praticamente todos os países sofreram decréscimo aí no PIB, mas, assim, para o Brasil isso é representativo também, né?
De fato, em 2021 a perspectiva é de um ano difícil ainda, né? Então esse quadro tende a se agravar. A gente espera que a economia cresça, né, em 2021, a expectativa é de 3%, mas esse número, essa perspectiva virou uma espécie de teto nas nossas projeções, né? O número provavelmente será mais baixo do que isso. E esse ano difícil vai ser, principalmente no primeiro semestre, dada a conjunção de uma atividade econômica ainda muito fraca, o aumento da inflação, que corrói o poder de compra da população. A gente tem um avanço da pandemia, um processo de imunização ainda lento, que impõe conjuntamente à necessidade de novas medidas de isolamento para conter o espalhamento do vírus, né? Então isso certamente terá um efeito no PIB de 2021, um efeito adverso, né? E ao contrário de outros países, a pandemia no Brasil está se intensificando, né? Então, e essa situação já bastante exaustiva não será revertida em breve se as medidas básicas aí de proteção continuarem sendo desestimuladas. A gente precisa dessa vacinação para a vida seguir, né? E além dos fatores domésticos que limitam a recuperação da renda, do emprego da população, tem um cenário externo menos favorável também. Então, lá fora a gente vê um crescimento rápido da economia norte-americana, e isso deve, em algum grau, gerar elevação de juros da taxa básica americana, provocando no Brasil desvalorização adicional do câmbio, né? E isso o que que faz? Gera uma pressão para o Banco Central reduzir estímulos monetários, né, e controlar as expectativas de inflação. Então, a inflação corrente pressionada, incerteza política afetando aí a nossa moeda, deve fazer com que o Banco Central inicie aí, em breve, aí, em algum momento, esse ciclo de elevação da taxa de juros, né, que atualmente está em 2%. Então, por todos esses fatores elencados, a previsão para o PIB de 2021, que é de 3%, pode ser em algum momento aí reavaliada, né? E os indicadores de atividade econômica já apontam um PIB negativo no primeiro trimestre. Se a gente olhar os indicadores de confiança, por exemplo, eles mostraram queda aí, em janeiro e fevereiro. Então, os sinais ainda são bastante negativos aí para a recuperação em 2021. Apesar do dado de 2020 ter gerado um efeito estatístico e significativo até, mas entre os trimestres é difícil, pelo menos olhando aí a dinâmica do primeiro semestre, que a gente já tem os dados e o cenário um pouco mais bem definido, ser difícil observar crescimento aí nesse período.
Estou conversando com o Rafael Bassiotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. Rafael, então, para a gente fechar essa nossa conversa, a gente está falando aí de uma tentativa de retomada da economia, muito embora a pandemia aqui no Brasil esteja num momento pior desde o início, né, desde o ano passado, mas as perspectivas são essas, assim, enquanto não, segundo especialistas, e você acabou de falar isso anteriormente, enquanto não houver vacinação em massa e também uma melhora na renda das pessoas, é difícil retomar esse crescimento. Então, assim, o auxílio emergencial foi pago durante o ano passado, com o fim do estado de calamidade, no fim do ano, o auxílio também deixou de ser pago, né? Aquele auxílio para as pessoas mais vulneráveis no país. Agora, a PEC, a chamada PEC emergencial, foi aprovada aqui no Senado dias atrás e está na Câmara dos Deputados. Essa PEC, ela foi transformada, enfim, foi alterada para justamente servir como uma forma de retomar o auxílio, mas com algumas compensações, com algumas mudanças fiscais para o governo poder cumprir isso. O que a gente pode esperar? O auxílio que está previsto nessa PEC é muito menor do que foi o ano passado. Inclusive, é uma crítica grande dos partidos de oposição. Aqui no Senado, a votação foi difícil em relação a isso, porque não teve o mesmo valor do ano passado. O governo conseguiu um limite aí de cerca de 44 bilhões de reais para poder pagar o auxílio. Como você imagina que isso seja, mesmo não sendo suficiente, já é um começo de retomada? Como a IFE analisa isso?
De fato, na PEC aprovada no Senado, há um dispositivo, né, que estabelece esse limite de 44 bilhões nos gastos com o auxílio emergencial para a população vulnerável afetada pela pandemia. Esse valor é inferior à despesa paga entre abril e dezembro de 2020, que foi de aproximadamente 293 bilhões, um montante que representou 4% do PIB. E teve, como a gente conversou no começo, teve um efeito importante, né, para segurar aí a queda no consumo, né? De fato, esse montante ele amplia a renda disponível para consumo, tem um efeito, mas vai ser um efeito baixinho no PIB se a gente comparar com o que foi no ano passado. fato é que isoladamente o auxílio ele não conseguirá sozinho ativar a recuperação da atividade, apesar de ser fundamental nesse contexto, né, que a gente vive ainda de recrudescimento da pandemia. Então, assim, outras medidas como a vacinação, como a gente já veio comentando, se tornam prementes aí para que a economia volte aos trilhos e a população volte à vida normal, né?
Pode continuar.
Resumindo, foi o que você falou, é um montante que vem no momento correto, mas ele é bastante inferior ao que foi o ano passado. Então ele estimula o PIB em um montante, o impulso sobre a atividade será bem menor. E num contexto que a pandemia ainda não deu sinais de arrefecer. Né? Então, mas assim, ele é importante, né? Com certeza.
Tá certo, vamos aguardar aí, enquanto a gente não tiver uma vacinação bem mais efetiva, né? Hoje a gente não tem nem 2% da população brasileira vacinada, e então a gente depende muito disso para conseguir retomar essa economia aí, não só a questão de saúde, que é óbvio, mas também retomar o crescimento. Obrigado, Rafael Bassiotti, analista da Instituição Fiscal Independente do Senado, conversando aqui no primeiro item com a gente. Até uma próxima oportunidade, um grande abraço.
Um abraço, Pedro. Obrigado pela conversa.